CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe o economista e especialista em finanças Luiz Gustavo Medina, o Teco, do fim de expediente da CBN, da coluna O Assunto é Dinheiro. Teco, a gente encerrou o bloco passado falando sobre o endividamento dos brasileiros. O que exatamente você quer dizer com trocar uma dívida cara por uma dívida barata?
Olha, a dívida mais cara que existe aqui no Brasil sempre é a do cartão de crédito, né? São juros exorbitantes ali, estamos falando de 300, 400% ao ano, né?
Então, inacreditável isso.
É inacreditável, mas assim, nessa taxa de juros, a sua dívida multiplica por 4, né? Você começa uma dívida de 1.000, acaba o ano, se você não pagar, em 4.000, né? Passa outro ano sem pagar, vira 16.000, né? É mais ou menos disso que a gente está falando. A segunda dívida mais alta normalmente costuma ser do cartão de crédito, do cheque especial. E adivinha onde o brasileiro se endivida? No cartão de crédito, em primeiro lugar, porque ele não precisa de autorização, porque ele já está ali, né? Ele pede o cartão e faz. E em segundo lugar, no cheque especial, porque já é dado para ele a linha de crédito. Então, ele não tem que pedir, procurar, ele já está ali para ele. Uhum. E é uma dívida cara, né? Então, quando você está endividado, como até falei nessa coluna da CBN, eu acho que quando você está endividado, né, primeiro assim, não é um problema, não é uma vergonha, isso acontece na vida de todo mundo, né? Todo mundo ao longo da vida, às vezes perde o controle, às vezes acontece alguma coisa que precisa de dinheiro e o cara não tem, a pessoa perde o emprego logo e tinha comprado um carro um mês antes, essas coisas são super normais no ciclo da vida de qualquer um de nós. Uhum. Mas quando você está endividado, você tem que fazer duas coisas concomitantemente. Primeiro, dá uma olhada no orçamento, dá uma olhada, ver se não tem coisa que você pode cortar, postergar, porque você está com um problema. Então, assim, não é hora de ter supérfluos, não é hora de ter sapato novo, não é hora de ter pizza na quarta-feira. A gente tem que enxugar tudo. E a segunda delas é você procurar uma dívida barata, né? Então, você procurar um lugar que te empreste dinheiro a 3% ao mês, você pega esse dinheiro, vai no cartão de crédito e quita o cartão de crédito que te cobra 10, 12% ao mês, né? Quando você faz isso, a sua dívida final fica menor e se você parcelar essa dívida, a parcela é menor também. Então, isso também ajuda você a pôr a casa em ordem, porque às vezes a pessoa parcela uma dívida, mas a parcela é tão alta que às vezes somando tudo, ele tem 3 mil de conta para pagar e ganha 2. Então, ele já tem um problema contratado. Né? Então tem que trocar dívida barata, dívida cara por dívida barata.
Isso passa por educação financeira, a gente fala muito sobre educação financeira.
Isso passa por educação financeira, passa um pouco por deixar a preguiça de lado, deixar a vergonha de lado.
Mexa-se.
O brasileiro não se mexe, o brasileiro não procura em outros lugares, em cooperativas, em fintechs, em outros bancos sobre linhas de crédito. Normalmente ele se endivida no cartão que ele tem, no cheque especial do banco que ele é correntista, porque ele não quer ir até o lado e ver se tem opção melhor e mais barata. E aí é um desserviço para ele mesmo e é um desserviço para o ecossistema, porque acaba não gerando concorrência, né? Porque por que todos os bancos cobram 10? Porque todo mundo paga 10, né? Se em algum momento todo mundo fosse para um lugar que te cobra 9, provavelmente forçaria todos os outros lugares a te oferecerem a 8. Uhum. E aí se todo mundo migrasse para o lugar que te oferece a 8, provavelmente quem ficou para trás te ofereceria a 7. E é assim que as coisas funcionam, né? A concorrência que gera produtos e serviços melhores ou mais baratos, né? Quando todo mundo aceita pagar 10, tá tudo bem para quem tá emprestando a 10, né? Se você topa pagar 10, por que que eu vou te cobrar 9 se você topou pagar 10, né?
Até quando nem tudo é notícia ruim. O perfil do investidor brasileiro tá mudando. O Brasil tem 5 milhões de investidores hoje. O que chama a atenção é que metade desses investidores está em São Paulo.
Bom, isso é uma coisa que aconteceu aí nos últimos... Vem acontecendo, né? Nos últimos 5 anos ali, quando os juros caíram, com essa mudança um pouco geracional que ajuda, né? Essa geração mais nova tem a mente mais aberta do que a geração mais velha, que é muito concentrada em imóveis e terras. Essa geração quer mais abrir a cabeça e descobrir o que tem aí. Basta ver o sucesso desse mundo cripto, né? Que é uma coisa que jamais aconteceria 30, 20 anos atrás. Tem a ver também com o surgimento dessas plataformas todas, né? Em especial a XP. e depois veio seguida de muitas coisas. Então, hoje você tem plataformas que oferecem investimentos em absolutamente tudo, com valores muito baixos no Brasil e no mundo. Então, isso melhorou a vida muito das pessoas, né? Eu gosto de traçar um paralelo muito maluco, que é o seguinte. Quando eu tinha 20 anos, né, há 25 anos, né, ou seja, não é muito tempo para a gente imaginar o tamanho da transformação. Quando eu tinha 20 anos, eu não conseguia abrir conta em banco, porque o banco exigia que eu tivesse renda para abrir conta no banco. E eu era um estagiário, ganhava valor de hoje R$500. Então, eu não interessava ao banco. Correto. Eu consegui abrir conta no banco porque o meu pai era cliente do banco. E aí, o gerente do banco fez um favor ao meu pai para abrir conta para mim. Então, muita gente não tinha sequer conta corrente porque não interessava ao banco. Mais ou menos uns 15 anos atrás... quando eu trabalhava com fundos de investimento, tinha fundos de investimento que não me queriam como cliente. Porque eu, a valor de hoje, se eu tivesse, por exemplo, 100 mil, 200 mil reais, que é uma fortuna, eu não interessava aquele cara. Aquele cara queria cuidar só de quem tinha, a valor de hoje, 500 mil, 1 milhão. Esse era o valor mínimo que você tinha que ter para estar nos melhores fundos de investimento de qualquer categoria. Então era tudo muito proibitivo. Você não conseguia abrir conta no banco. Quando você abria conta no banco, você não tinha acesso a bons produtos. Então esse mundo do investimento, ele era literalmente para uma microbolha.
Sem dúvida.
Né? Para uma microbolha.
Para as minorias, né?
Para as minorias. E aí isso deu uma volta 180 graus ali, né? Porque os bancos agora se matam para nos ter. Eles chegam a ponto de não nos cobrar nada para que a gente vire cliente deles. Entendi. O que é uma mudança absurda. Você hoje consegue investir em qualquer produto absurdamente top de qualquer categoria. Às vezes com 100 reais, às vezes com 1.000 reais você consegue fazer isso. Você consegue comprar uma ação hoje com 10, 20, 30 reais. Não uma ação da Petrobras, aliás, também uma ação da Petrobras, mas uma ação da Google, se você quiser, uma ação da Apple, se você quiser. Então, assim, o mundo se abriu totalmente. Todo mundo te quer, todo mundo tem um monte de coisa para te oferecer e não importa muito quanto de dinheiro você quer. Além do mais, antigamente... você não tinha como se informar das coisas, né? Você tinha ali o Valor Econômico, os por mais antigos, a Gazeta Mercantil. Sim. Você tinha um quadro de economia ali nos principais telejornais da noite ou da manhã.
Muito superficial.
E era o que você tem. Se você quiser entender o que está acontecendo, é o que você tem. Hoje, esse assunto de investimentos, de economia, de mercado financeiro, ele não só ficou maior ali no mainstream... mas ele tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Twitter.
Canais dedicados a isso. Inclusive.
Dedicados a isso. Então você obtém a informação que você quiser de graça, a hora que você quiser, da maneira que você preferir, né? Então você junta tudo isso, você tem um novo futuro para esse mundo, porque agora todo mundo te quer, você tem a opção de investir em tudo que você quiser, nos melhores produtos dos melhores países, e você, se você tiver dúvida, você dá um clique e você tem a informação que você precisava.
Ô Teco, é uma geração para virar essa chave ou vai ser mais rápido?
Não, é uma geração. Já está sendo, já está acontecendo.
Está em curso, né?
Está em curso.
Mas 5 milhões de investidores não é pouco?
É pouco, mas é pouco, claro que é pouco. Mas é um começo, Tem que lembrar também que tem uma crise aí, né? De novo, né? As pessoas estão muito... Você tem 5 milhões de investidores, mas você tem 65 milhões de inadimplentes, isso, né? Se você transformar esses 65 milhões de inadimplentes em 50 milhões de inadimplentes, você pode ter potencialmente mais 15 milhões de investidores ali que vão poder pôr algum dinheiro em algum produto. Então tá acontecendo, e acho que é um caminho sem volta, porque as coisas no Brasil, apesar de demorarem muito, elas também elas estão acontecendo em economia. A gente está andando para frente. É muito mais lento do que a gente precisa, mas a gente está andando. Então, é factível que a gente daqui a 10 anos não acredite que a gente tinha juros de 13, 14, 15%. A gente vai ter um juro ali de 6, 7, 5% e vai ser ali. E com esse juro de 6, 7, 5%, você acaba investindo em outras coisas, naturalmente.
Dólar um por um com o euro. Você imaginou que viveria pra
Não, ver? Essa é uma notícia, pô, uma das notícias mais interessantes dos últimos tempos, assim. É uma coisa inimaginável ali, né? Quando surgiu o euro... O euro sempre foi mais caro do que o dólar. Era até uma questão de honra ali para a Europa isso. Nunca ninguém questionou esse valor, nunca ninguém discutiu que estava errado. Mas a verdade, né? Eu até conversei isso com o Sardenberg esses dias, olhando agora um pouco em retrospectiva, a zona do euro ela é uma excelente ideia em termos de mundo. Enfim, de geopolítica, de mercados livres, de todo mundo andando para lá e para cá, um povo só. Mas em termos econômicos é um desastre, né? Porque você colocou ali, você fez um grande balaio de gato ali, né? Você tem países muito diferentes, sim, em situações muito diferentes, em momentos muito diferentes.
Eu gosto do seu exemplo, Alemanha de um lado, Grécia do
pois
outro.
Pois é, a Alemanha é um país tecnológico, inovador, trabalha no topo da pirâmide da inovação, da criação de valor. Os carros, as máquinas, é tudo alemão. O alemão é o povo mais produtivo do mundo, obcecado com inflação pela história que tem. Super ortodoxo, juro baixo, inflação baixa, moeda forte, povo produtivo, economia pujante. E na outra ponta você tem o grego, né, cara? Que é... A Grécia podia ser um estado brasileiro, né?
Poderia ser um vizinho nosso aqui de América Latina, né?
Podia ser, um país festivo, bonito, de praia, de tranquilidade, que gasta mais do que ganha, gasta mais do que arrecada, endividado, juro alto, moeda fraca, produtividade baixa. E você tem que fazer uma política que contemple essas duas coisas. E não são só esses dois países, né? Uhum. Porque a França também tem uma... A França é a segunda economia mais forte, ela tem os problemas diferentes dos outros países ali. A Itália, que é uma economia importante, está em frangalhos, super endividada. Espanha é pequena, né, perto do todo. Portugal, pequeno. Aí você tem uma Irlanda, que é uma potência por ali também. Mas assim, você vê que é tudo muito díspare ali. Então é difícil você fazer política monetária, política fiscal e dar uma direção só para coisas muito diferentes.
Como isso nos alcança, Teco, a paridade do dólar com o euro?
Ah, não muito. Na vida real da gente, pouco, né? Provavelmente a gente vai descobrir que vai ficar mais barato ir para a Europa, ao invés de ir para a Disney, vai para a Euro Disney, talvez. Paris, né? Mas para a gente não, é um momento mais que mostra o declínio econômico da zona do euro, né? É uma região que cresce muito menos do que os Estados Unidos, tem juro mais baixo que os Estados Unidos, tem problemas maiores que os Estados Unidos. Uhum. E olhando para frente, se você tiver que fazer uma aposta assim, eu diria que é uma região que periga não crescer mais, né? População muito envelhecida, muito relutante em fazer reformas da economia, principalmente a França.
Sim.
Um contraste com a Alemanha, que é uma economia pujante. E assim, talvez seja um bloco que vai crescer menos do que o resto do mundo para sempre. E aí essa moeda está errada, porque se moeda forte é para país forte. Né? Se o grupo é fraco, a moeda tem que ser fraca. Então a gente viu ela no 1 para 1 agora, que é histórico, e se a gente falar esse papo daqui a 10 anos, talvez seja um milagre se tiver 1 para 1. Precisaria acontecer alguma coisa para permanecer aí, porque deveria cair mais, né?
Teco, da zona do euro para a zona do Mercosul. E a propósito de declínio, nosso principal parceiro comercial nas Américas, no Mercosul, é a Argentina, patinando, segundo suas contas, há pelo menos 20 anos, com uma inflação inimaginável, passando de 60%, 40% da população abaixo da linha de pobreza, e eles não param de fazer bobagem com a economia. Teco, o que acontece com a Argentina?
Ah, acontece é um roteiro de morte anunciada, né? Um país que se rendeu ali ao populismo, ao popularesco, um domínio de dois malucos ali, né? Na verdade, o casal maluco, né? Porque eles se alternaram, né? Primeiro Kirchner, depois a esposa. E aí a conta chega, Gelson, assim, quando você começa a fazer muita coisa errada, é no país, é no time de futebol, é na empresa, é na família, a conta chega. O curioso da Argentina, na verdade, para mim não é nem a conta chegar. O curioso é a insistência nos mesmos erros, né? A Argentina, ela já cometeu os erros que ela comete hoje, pelo menos que eu me lembro, umas 3 vezes.
Poderia pelo menos cometer erros novos, né?
Pelo menos erros novos. É o mínimo que a gente exige. Mas essa história de controlar preço, congelar a saída de dinheiro do país, a insistência em que o governo gaste um dinheiro que não tem, de endividar o governo, e aí quando a inflação sobe, eles aumentam o salário mínimo em 50% para tentar domar as pessoas, mas isso acaba gerando mais inflação ali na frente. Uhum. Cara, a Argentina, ela tá num looping infinito aqui que lembra o Brasil dos anos 80, assim, sabe? Aquele negócio que você fala, cara, não é possível que o Brasil vá se meter em outra confusão, e ele se metia em outra confusão. Só que na Argentina tá demorando demais, a população empobreceu demais ali, né? É uma pena que acontece com o país. E, sinceramente, eu não vejo como aquilo vai ser desfeito, porque eles continuam cavando ali o buraco e não tão o menor sinal de que pretendem nas próximas eleições ou ali para frente ir para outro caminho, né?
Caramba, Teco, tem tanta coisa para a gente conversar. Não posso perder a oportunidade, a reta final do nosso papo. Criptomoedas. E aí, Teco, onde é que você anda colocando o seu dinheiro? Qual é a dica de ouro para os nossos ouvintes da CBN nesse momento? Onde eu boto meu dinheiro,
Teco? Olha, de cripto eu não sou o melhor cara para dizer isso, mas está caindo um absurdo, né?
Eu gosto do seu conservadorismo em relação à criptomoeda. Você vai de leve, sempre foi, né?
Ah, muito pouco, mas era só para aprender. Eu nunca comprei Bitcoin na vida, eu comprei em algum momento Ethereum, né? Que é uma coisa que me convenceram e eu acredito que dará certo, que existirá. Bitcoin, eu confesso que ainda tenho um pouco de resistência, não me pegou isso
Ethereum.
Ainda. Ethereum. Mas caiu tudo, caiu muito, né? É. Caiu muito, aliás, na verdade, quase todos os ativos do mundo de risco caíram muito. Por uma razão muito simples, né? Inflação muito alta, a inflação persistente, depois alta, depois agravada com a guerra. Para você combater isso, você tem que subir os juros para um patamar cada vez mais alto. Quando você sobe os juros para um patamar mais alto, você, né, no mundo real, você desaquece a economia. No mundo financeiro, você cria um desincentivo para comprar ativos de risco. Você diminui muito o apetite a risco das pessoas. E aí você muda o fluxo do dinheiro, tanto de quem já tem dinheiro como de novos dinheiros, para a renda fixa dos seus países. Então, a renda fixa aqui no Brasil está captando um caminhão de dinheiro no semestre, porque você tem um juro de 13% indo para 14%. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, o melhor investimento do ano muito provavelmente será qualquer coisa ligada à renda fixa, de qualquer título do Tesouro, um bom CDB, uma boa LCI, LCA, provavelmente para esse ano e para o outro ano também. Não sei se será o investimento mais rentável, mas certamente será um ótimo investimento. Com essa taxa de juros, ela vai cair o ano que vem, mas provavelmente só ali no segundo trimestre ou segundo semestre. Então ainda vai ter ali um mar de rosas, um mar azul para renda fixa.
E ações? O que, que eu compro, Teco?
Olha, ações é uma pergunta mais ampla. Uhum. Eu acho que o que eu posso falar para você e para os ouvintes é que a Bolsa Brasileira, as ações brasileiras estão muito baratas. Tem coisa ali que está num patamar de crise que a gente não viu no mundo. Assim, padrão 2008, padrão estouro da Nasdaq. Então, assim, tem muita oportunidade. O problema é que, por que que tem muita oportunidade? Por que as coisas estão nesse preço? Porque está um caos o mundo. O mundo está com inflação muito alta, com juros que a gente não sabe onde vão parar, com uma guerra acontecendo, com uma eleição no Brasil daqui a pouco. Então, assim, os preços estão onde estão porque está muito complicado o cenário. Se você tiver estômago, espírito, paciência e tempo, eu acho que é muito difícil que você compre ações hoje e você não ganhe dinheiro num prazo de 18 meses, pelo menos, entendeu? O problema é que eu não consigo te falar se o mês que vem ou no outro as coisas estarão melhores, porque a guerra, que é uma coisa importante para essa análise, ela empacou, né? Ela empacou num lugar que a gente não consegue dizer se ela vai piorar ou se ela vai se solucionar. E a gente vai ter uma eleição no Brasil que, apesar de eu achar que causa menos surpresa do que já causou em outros anos, é sempre uma eleição. Alguém vai ganhar, alguém vai assumir, vai ter um ministro da Fazenda, um novo ministro da Fazenda, mesmo que seja uma reeleição do Bolsonaro, talvez mude o ministro. Uhum. Então sempre tem um pouco de expectativa, um pouco de medo, depois um pouco de esperança. Então sempre tem um caldo novo ali. E muita gente prefere esperar as coisas ficarem mais calmas para entrar. Então a gente tem visto o mercado muito fraco de ações, apesar dos preços muito baixos. Mas, assim, racionalmente falando, a hora de comprar é agora. O problema é que quando o preço está baixo, a gente tem medo, né? E isso é um paradoxo do investidor,
né? Por isso,
né?
O estômago.
É.
E paciência.
É isso, mas é o paradoxo difícil. Ganha dinheiro quem compra agora, mas não é fácil comprar agora.
O que você está lendo, Teco?
O que, que eu tô lendo?
É.
Olha, eu tô lendo...
Não tem que ser necessariamente relacionado à sua área, não, tá?
Olha, eu vou te falar que eu li pouco esse ano, perto do que eu costumava ler. Eu li o livro do Jeanette recentemente, O Anel de Giges.
Sensacional,
que Jeanette. É bem legal o livro. Saiu um livro novo de um autor que eu adoro, que um dos melhores livros que eu li na vida foi dele, que é o que chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é o psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, que meio que inventou a história da economia comportamental. Ele lançou um livro novo, esse não chama Ruído, que é um pouco mostrando a diferença entre sinais e ruídos ali, coisas que acontecem e coisas que são só barulho na nossa vida ali. Acho que foram, deixa eu ver, esses dois últimos livros que eu li. Eu virei um cara das séries, eu sou um cara...
Então, indica...
Todos os aviões do mundo e aeroportos desse país me obrigam a ver séries, não sei lá.
Então vamos lá, já que o Teco também tá no fim de expediente, tá todo dia com o Milton, uma série pra gente fechar.
Ó, eu vou falar uma coisa, esse ano é a série dos picaretas, então... você pode escolher o seu picareta preferido, mas são coisas muito legais, porque são histórias reais que me interessam mais, histórias que estão acontecendo aí, e histórias que quando você vê, você fala, meu Deus, não é possível que esse cara enganou essas pessoas tanto tempo.
Tipo,
a história do Will Work, que é uma série que chama We Crashed, que mostra a história do Will Work de um cara que é um lunático, que hoje é bilionário, mas é lunático. É uma série que chama Dropout, de uma menina que enganou todo o Vale do Silício, os maiores investidores do mundo. A empresa chegou a valer 9 bilhões de dólares quando ela prometia fazer exame de sangue com uma gota, e era tudo uma fraude.
Tem aquele maluco do Tinder também,
né? O maluco do Tinder, que enganou as mulheres do mundo inteiro, que tá no Netflix.
Sim.
E no Netflix também tem aquela, uma outra maluca que enganou Nova York inteira, que é aquela Inventando Ana.
Sim.
Da menina que, cara, quase comprou o imóvel mais caro de Nova York para fazer uma fundação com o dinheiro das pessoas, e ela deixou deixou papagaio na cidade inteira. Ela nunca pagou uma conta na vida dela. Então, essa praia me interessou esse ano, porque você vai vendo, já você vai falando, meu Deus do céu, não é possível. Até onde vai a cara
talento.
De... Cara, é um talento.
O talento isso. Da picaretagem,
o
né?
Talento...
A arte da picaretagem.
Vou te falar, isso é um talento, porque não é fácil você chegar num nível de maluquice que você sequer percebe que não paga conta, que você tá deixando papagaio no mundo inteiro e tá enganando as pessoas, e chega uma hora que esses caras acreditam nessa história toda, né?
Bom demais te reencontrar, melhor ainda ouvi-lo. Obrigado, Tate.
Valeu, até a próxima.
Nossos agradecimentos ao economista e especialista em finanças, Luiz Gustavo Medina, o Teco, do fim de expediente da CBN, da coluna O Assunto é Dinheiro, nosso convidado de hoje aqui. Se você perdeu o CBN Entrevista deste sábado, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O papo com o Teco Medina também vai ganhar uma versão podcast na plataforma Spotify. Eu desejo um excelente final de semana a todos. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.